Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, que bom ver você aqui na minha cozinha. Se acomoda, pega um café e vamos conversar. Hoje a gente volta para aquela série das especiarias, tá? O assunto é o menino da vez, na verdade, menina, da moda, uma estrela das redes sociais e daquelas matéria caça-clique, sabe? Isso por conta das suas propriedades terapêuticas e por uma polêmica bem forçadinha quanto ao seu nome. A cúrcuma, ou açafrão da terra, ou ainda turmérico, ou tantos outros nomes, é uma planta da família do gengibre, originária do Sudeste Asiático, cujo rizoma é utilizado na culinária, em ritos religiosos e como corante há séculos, diria há milênios. Gente, um parênteses aqui. Entende bem, joga lá no Google o que é rizoma, é super interessante, é uma forma da planta se desenvolver, sensacional, foi para a filosofia, joga no Google que é legal. Seguindo na cúrcuma, vamos começar por suas ações medicinais. A cúrcuma tem sido muito estudada, especialmente por seu componente curcumina, que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes comprovadas. Mas os efeitos do seu uso em suplementos definitivamente não é um consenso, por não estar clara a sua toxicidade, embora já se saiba que pode causar problemas nos rins, no fígado, sangramentos em pessoas com determinadas doenças, assim como pode interferir no efeito de medicações importantes. A natureza costuma ser muito sábia, né? A absorção da cúrcuma no alimento, ela é bem difícil. Você já deve até ter visto em algum lugar que é legal misturar cúrcuma com pimenta do reino para potencializar sua absorção. Então, pensa comigo. Se a tal da absorção é difícil e os benefícios em doses alimentares estão aí estudados e comprovados, para que correr risco, né? Não caia nessa história de é natural. Cogumelos venenosos são naturais. Tem um monte de planta tóxica. Resumo da história. Todos podem se beneficiar do consumo da cúrcuma nos alimentos, especialmente pessoas com inflamações. E algumas pessoas podem ter sérios problemas tomando cápsulas de cúrcuma. Ok? A polêmica do nome é uma bobagem, é só para ter assunto. A cúrcuma nunca foi chamada só de açafrão. O nome é açafrão da terra. Em alguns países é conhecida como açafrão da Índia. É como um comparativo, tipo leite de coco, sabe? Porque desde a época de Marco Polo, houve uma associação dela com o açafrão de verdade, aquele super caro que vem de uma flor, porque ambos proporcionam uma cor amarela muito forte. Aliás, se for mexer com a cúrcuma muito concentrada, lave bem rápido os utensílios, especialmente aqueles de plástico, se não quiser ter tudo amarelo na sua cozinha. A cúrcuma é normalmente usada em pó. No seu processamento mais tradicional, como ainda se faz na Índia, seu maior produtor e consumidor, ela é cozida antes de ser seca e moída. A cúrcuma é usada na culinária geralmente acompanhada de outras especiarias mais aromáticas, por ser principalmente um elemento de cor e também por ter um finalzinho meio amargo. Ela faz parte do curry de Madras, uma das misturas indianas de especiarias mais conhecidas. Aparece na culinária tradicional de muitos países do Sudeste Asiático, Oriente Médio e da África, em pratos doces e salgados. A cúrcuma se distribui melhor na receita se ela for colocada diretamente no óleo na hora de preparar, com o cuidado de não queimar, claro. Se de acordo com o grande Jorge Benjor, canja de galinha não faz mal a ninguém, um arrozinho com cúrcuma também é uma ótima sugestão.
Conversa de cozinha.
A receita de hoje é inspirada numa trintona que eu amo muito. Hoje eu te ensino a fazer o esfufi, um bolo de semolina lindamente colorido e perfumado, de origem libanesa, com uma receita super simples e que facilmente se torna vegana, já que não leva ovos. Unte uma assadeira retangular e reserve. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Em uma tigela, peneire 1,5 xícara de farinha de trigo, 1,5 xícara de semolina de trigo, 2 colheres de chá de erva doce moída, você pode usar um pilão ou um microprocessador para fazer isso, 3 colheres de chá de cúrcuma em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 pitada de sal. Junte nessas farinhas 3 quartos de xícara de manteiga derretida ou azeite de oliva e misture muito bem até as farinhas absorverem toda a gordura. Em outra tigela, misture 1,5 xícara de açúcar, 1,5 xícara de leite de vaca ou vegetal, 2 colheres de sopa de mel ou melado e 2 colheres de chá de vinagre. Despeje o líquido nas farinhas, mexa apenas para ligar tudo, não deve bater. Despeje na forma untada, polvilhe por cima lâminas de amêndoa ou qualquer tipo de castanha em pedaços e leve ao forno por 30 a 40 minutos ou até que passe no teste do palito. Coa um outro cafezinho, que você já tomou aqui, e seja feliz. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram @valeriamortara.